Eu sou a Ana Vaz no Instagram, @anavaz_imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, @BrunaGuadaim, e esse é o Juntas.
Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de trabalhar nessa área. Certo, Bruna Guadaim?
Certíssimo. Mas se você não é dessa área, fica aqui com a gente, que a gente sempre traz temas interessantíssimos relacionados ao mundo da moda e hoje empreendedorismo, muita coisa interessante. E hoje em específico, eu acho que esse episódio vai ser muito legal, tanto para as consultoras quanto para quem é do varejo, varejo de moda. Alô, você, né, lojista, vem aqui escutar esse episódio.
Exatamente. Alô, pessoa que se veste, para você
Alô,
também, ou seja,
também, também.
100% da
Todo mundo.
população, eu acredito que deveria ouvir esse episódio de hoje. Porque hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o que é roupa boa. O que é roupa boa hoje em dia? E a gente tem uma convidada mega blaster especial, que é a Paula Rubner, que vai se apresentar e dizer por que ela vai contar pra gente, o que é roupa boa, né? Como é que a gente faz para identificar qualidade numa roupa, nas roupas em geral? Então, Paulinha, chega, chega mais aqui. Fala seu
Oi,
Instagram pra
gente.
gente.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está ouvindo esse episódio. Estou super feliz de estar aqui. Muito obrigada, Ana e Bruna, por me convidarem mais uma vez. O arroba lá no Instagram, se você me acha, paularubner_. E hoje a gente vai falar sobre qualidade. E o que é roupa boa, né? Roupa boa, assim, no, na linguagem popular, mas tem a ver com qualidade. E é uma coisa que eu tenho me debruçado muito, né? Eu dou aula dentro do curso de formação da Ana sobre tecidos, e a gente desenvolveu um workshop especial, muito prático, para avaliar a qualidade, porque esse é um tema muito recorrente. E que gera muitas dúvidas, tanto nas clientes como para as consultoras mesmo, né? Como avaliar? E o que a gente tem visto também, o que na verdade resultou nesse workshop também, foi que a gente vê muita avaliação da roupa boa, né? Da busca pela roupa boa, muito baseado em aspectos subjetivos, assim, no gosto pessoal ou em questões muito pessoais das pessoas, opiniões mesmo. E, na verdade, a gente está tratando, quando a gente fala de roupa boa, de qualidade, a gente está avaliando a materialidade da roupa, na verdade, né? É óbvio que tem as questões subjetivas por trás que complementam essa avaliação de qualidade. Mas, para a gente avaliar melhor essa roupa, a gente vai ter que estabelecer critérios, e esses critérios vão ter que ser estabelecidos em cima dos elementos que formam essa roupa, nessa materialidade mesmo. E aí também outro ponto que eu coloco é que a gente observe a qualidade relacionando todos esses elementos que compõem a roupa. Então, quando eu falo de elementos, a gente está falando de tecidos. E aí, as fibras que compõem, né, essa matéria-prima, como ela é feita ali, como ela é construída, como esse tecido é construído, mas como esse tecido é modelado, como ele tem um caimento específico, como esse tecido é costurado e vai dar uma vestibilidade para essa roupa. Como isso vai ser mantido no dia da cliente, todos esses elementos, além de a qualidade dos aviamentos ali, dos acabamentos de costura, se estão adequados ou não a esses tecidos e a esse tipo de modelagem, também são critérios para a gente avaliar a qualidade de uma peça. Tudo isso relacionado, né? É muito importante que a gente veja isso também no corpo, né? Porque isso é uma questão fundamental. A roupa, ela é, a gente vê a roupa no corpo e preferencialmente em movimento, porque essa roupa tem que ter folgas, tem que ter ajustes para dar essa vestibilidade e esse conforto. Então, quando a gente fala em relacionar, por exemplo, usando essa categoria do conforto, né? Esse desejo pelo conforto. O que que a gente vai ver? Desde lá, a matéria-prima, a melhor fibra para aquilo que a gente quer daquela peça, né? Até a vestibilidade, se veste bem, se me dá movimento, se eu sento, se eu levanto bem, se eu consigo me movimentar, se eu consigo ter autonomia com aquela roupa, né? Se a roupa vai ser de fácil manutenção, se a roupa é prática para o meu dia a dia, me atende no meu dia a dia, então no meu momento de vida, todas essas relações a gente faz quando a gente analisa. Parece muita coisa, mas na verdade, nesse workshop a gente desenvolver um método de avaliação que te dá, assim, a gente segue um passo a passo para não se perder em todos esses, em toda essa avaliação desses critérios, né? Mas é uma coisa que se torna aí objetiva, porque eu vou olhar para cada um desses elementos da roupa e avaliar a sua qualidade e depois em relação, em conjunto, né?
Aliás, eu vou aproveitar aqui já para fazer o merchan, né? A gente vai ter a última turma do raio-x da roupa com a Paulinha aqui esse ano, né? Em Campinas, no dia 29 de novembro, né, Paulinha? Certo? Das 10 às 13, aqui em Campinas. Então, o que que a gente faz? Como é que funciona? A gente se encontra num shopping. E aí tem um roteiro de algumas lojas que a Paulinha já seleciona, porque elas têm produtos diferentes, com qualidades, né? Níveis de qualidades diferentes, com, às vezes, assim, até desafios, né? De avaliação diferentes. E você tá lá com o roteirinho na mão, certo? Você recebe o roteiro. E aí vai lá no passo a passo avaliando uma peça. E é muito interessante porque eu acompanhei algumas turmas. Claro, eu sou suspeita, né? Ele é da grade da boutique de curso, eu vou dizer, ele é maravilhoso, mas é muito interessante ver, porque acompanhando algumas turmas, a gente percebe que existem crenças, né? Que são só crenças na hora de avaliar a qualidade. Então, a consultora ou a lojista que está lá com a gente, né? Ou a pessoa que usa a roupa está lá com a gente, ela vira a roupa do avesso, vai olhar ali a etiqueta, ela vê a composição e ela fala: é boa, não é boa. Ah, se é algodão, é roupa boa. Se é poliéster, é roupa ruim, né? E aí a gente vê que tem um olhar muito mais, não sei se vocês concordam, meninas, mas impactado até pelo tipo de conteúdo que a gente tem acesso hoje sobre qualidade, né? Que é
Sim,
muito
exato.
focado na fibra, porque é fácil, né? Você falar, veja, e é fácil de reproduzir e tal, mas a gente vê essas crenças acontecendo e muitas vezes uma roupa de algodão tem uma qualidade ruim e uma roupa de
Exato.
poliéster uma qualidade boa, não é tão simples assim. No raio-x dá para você entender isso de maneira prática, porque tem todos os outros parâmetros, né, Paulinha, que são
Sim.
necessários para poder fazer uma avaliação final, né?
Essa avaliação em conjunto, né, de todos os elementos, não é só a fibra, é um dos elementos. Né? Até porque, assim, as dúvidas que eu mais vejo são em relação à construção mesmo, né? A fibra tá ali, mas assim, e a fibra vai o quê? Determinar o conforto, né? O conforto térmico, a respirabilidade, o toque. como eu vou manter e a durabilidade também, mas, por exemplo, caimento, a vestibilidade, as possibilidades ali da modelagem, tudo quem vai me dar é a construção do tecido, se ele é plano ou se ele é malha e como que ele está ali adequado àquela modelagem, aqueles acabamentos de costura. Então, não tem como a gente só avaliar um aspecto. É tudo isso em conjunto. Eu posso ter uma roupa, exata, pegando o gancho do seu exemplo do algodão, eu posso ter uma roupa de algodão com um fio super grosso, numa construção muito fechada e numa modelagem justa. Então, não vai
Aí dá um
ter tanta
calor
respirabilidade ali, né?
horrível, né?
O ar não vai circular. Né? A gente pega uma calça jeans roll, assim, bem grosseira, bem pesada, né? Uma gramatura alta. Não vai ser fresca, apesar de ser 100% algodão. Então, a gente tem que avaliar isso. Além de tudo, por exemplo, se ela for mais justa, né, em contato muito com o corpo, não vai, possibilitar que esse ar circule entre seu corpo e a roupa ali. Então, também vai abafar. Então, esse tipo de avaliação muito assim, muito rápida e muito sem me foge a palavra, mas muito sem associações, muito superficial, a gente nunca vai chegar numa avaliação de qualidade que seja real, né? Que seja plausível.
É, e eu vejo que a gente está numa era de endemonizar o poliéster, né? Muito por conta do Instagram. Eu acho que tem muitos conteúdos superficiais, como a Paulinha diz, né? Que é, olha, que nem a Ana falou, é só olhar a etiqueta. Isso faz a gente ter esses mitos, esses bloqueios com a gente, né? Essas crenças, essa é a palavra, né? Ah, então a roupa, para ela ser boa, ela tem que ter ela só pode ter uma composição ali de fibra natural. E nem sempre é assim, né? Eu lembro várias vezes da Paulinha falando, né? O poliéster tem a sua função, seu papel, né? Então é muito mais do que só olhar a etiqueta, né?
Eu acho que tem a ver com essa questão, né, da escolha por uma fibra ou não, tem que ter a ver com a situação de uso. Para que que você quer aquilo, aquela peça, né? Como que você vai usar aquela peça? E para que ela serve? Então, uma blusinha de poliéster, eu não acho, eu não recomendo mesmo. Não recomendo, né? Uma blusinha que você vai trocar rapidamente, uma blusinha que você usa muito constantemente, então tem muitas lavagens, a gente sabe que tem problemas nisso, né? Em relação ao poliéster, mas se você vai escolher uma peça que você vai usar eventualmente, ou para uma situação que você lava muito pouco, ou que você precisa, porque você vai fazer uma viagem e você precisa de uma peça que não amarrote, uma peça que sobretudo vai durar muito se você souber conservar, ela pode ser adequada. E assim, toda fibra. Quase toda a fibra tem alguns problemas juntos, né? A gente não pode falar. É lógico que o poliéster realmente tem um problema em relação, porque vem de combustível fóssil e hoje é um problema real, né? A gente está aqui em plena COP30, né? E a
Exato.
gente tem que, né? Então, a gente tem que separar esse discurso do o poliéster é ruim para o uso diário, né? E como a gente vai usar esse poliéster e no que ele é ruim? Então, ele é ruim porque ele vem de combustíveis fósseis, a produção está aumentando cada vez mais. Hoje, as fibras sintéticas fazem parte de 60% da produção global, elas emitem muito gás carbônico. e realmente contribui para o efeito estufa. Então, assim, realmente a gente tem que se atentar a, tem muita, cada vez mais mistura com fibras. Isso realmente a gente vê. Tudo que a gente pega tem muita mistura de poliéster. E aí a gente tem que estar atento como consumidor a isso, realmente. Porque realmente é um problema. Mas olha, a gente também tem questões com produtos químicos que, né, que estão presentes no algodão. O algodão, esse de commodity, também está ligado a desmatamento, então também tem seu problema, né? Os processos de produção também com o uso extensivo de energia também são um problema. E o que causa também esse contribui para esse efeito estufa é esse transporte globalizado. Então, são muitas questões. A gente não pode pegar uma fibra e demonizar sem avaliar tudo isso, né? Então, e para que que eu vou usar aquilo? O ideal é que aquela peça que a gente está comprando, a gente compre conscientemente e faça durar. Né? O problema é também fechar essa torneirinha do consumo excessivo, né? De comprar por comprar, comprar para por autoindulgência ou comprar porque tá aí, eu quero uma, mais uma peça. Então, são muitas questões assim, e não dá para a gente demonizar uma fibra sem olhar para todos esses outros aspectos, né? É muito mais complexo isso que eu queria dizer, né? E aí, assim, o que a gente vê é essa linguagem mais superficial, essa coisa que é mesmo para conseguir viralizar.
E é até engraçado que às vezes a gente vê, né, a mesma pessoa que, às vezes, o mesmo profissional que está falando que não deveria, né, comprar nada com, sei lá, com a fibra sintética, com poliéster, e coloca na conta da sustentabilidade também, incentiva o consumo, né?
Exato.
Incentiva. Então, assim, são coisas, são, né, duas. São paradoxais, mas estão aí, né? Por isso que eu acho também, para a gente que é consultora, é importante, valorizar o trabalho que a gente tem de uso das peças que já existem no guarda-roupa da cliente, né?
Muito.
Então, acho que se a gente pensar na questão do consumo, o maior bem como consultoras ou consumidoras que a gente pode fazer é usar ao máximo, da melhor maneira possível, o que a gente já comprou, né? E reduzindo a compra, que reduz o impacto, né? E a gente sabe que não é fácil, não é um discurso fácil para muita gente de sustentar na prática, mas ele é
Sim.
legítimo, né? Ele é coerente, digamos assim, né?
Até para a saúde financeira das pessoas, né? Porque é isso, a gente vê que essa roda de produção. A qualidade realmente está caindo dos produtos, né? Para eu entregar essa quantidade de produto no mercado, essa oferta gigantesca, com rapidez, não se consegue fazer um produto de super qualidade, né? Eu diminuo. E até eu estava lendo um artigo na revista Costura Perfeita, e aí estava falando, né, era do Marcelo Prado, se não me engano, não lembro o nome dele, que é CEO do IM, que é Inteligência de Mercado, voltado para o setor têxtil e de confecção. E aí eles fizeram esse último relatório. Ele trouxe um dado que eu achei muito interessante, assim, essa última edição. Que o preço do valor relativo da roupa caiu 25% por causa de alguns fatores, assim.
Caiu 25%, Paulinha?
Caiu ao longo desses 25 anos, caiu, o preço caiu, o
Tá.
preço médio, né? Apesar da inflação. Né? Mas aí uma coisa que eu achei, e aí isso também tem a ver com algumas transformações no consumo, né? Então, o aumento de renda, né? E aí o consumo de outros bens, o envelhecimento da população, o aumento desse poder de compra também tem a ver com isso, e aí esse redirecionamento para esses outros bens, assim. E aí o mercado mudou muito, inclusive ele falou que o preço médio caiu e também caiu a gramatura dos tecidos em 10%. E aí ele não fala em qualidade, né? Não vai tocar nesse assunto, mas, gente, eu associei imediatamente a uma percepção que a
Claro.
gente tem. Na loja, e assim, em todo o workshop, em todo o raio-x, todas as alunas comentam isso, como a qualidade vem caindo, e não só dos têxteis, né? Não só falando
Sim.
dessa gramatura, eu também percebo, assim, as tramas muito mais, né? A densidade, para falar um nome mais técnico, a densidade, né? O fator de cobertura ali, mais fios naquela trama, né? A gente vê alguns tecidos quase que uma gaze, tem até uma certa transparência de tão poucos fios ali naquela construção. A gente vê peças ali já no ponto de venda meio envelhecidas, né? Meio desfibrilando já com uma aparência de envelhecida. E aí, quando eu li isso, que, né, houve uma queda, uma redução de 10% na gramatura dos tecidos, eu falei, bom, não é uma percepção minha, né? É uma coisa real, os dados da pesquisa vêm mostrando isso, e que é super importante. Mas, assim, o que a gente tem constatado, não só na qualidade dos tecidos, mas na qualidade dos acabamentos mesmo, no tipo de costura, né, no, na costura escolhida ali para fechar os produtos. Por exemplo, as roupas vão para o PVD sem arremates, né? A gente vê um monte de fio solto, e isso assim indiscriminadamente, gente. Até em loja bacana a gente vê fio solto por dentro.
Isso que eu ia falar, assim, a gente percebe, né, tanto, obviamente, nas lojas de departamento, que não precisamos nem citar quais são, quanto em marcas bacanas mesmo, que antes eu consumia, indicava para as minhas clientes consumir, e hoje eu já tenho, assim, um pé atrás. Espera aí, vamos olhar bem esse produto aqui. Vou até escrever aqui o nome de uma marca, porque eu não quero causar no nosso chat aqui, que eu
Super.
tenho essa impressão que antes era queridinha, era legal e bacana, né? Marca roupa boa, né, Ana? E hoje, assim, tem que ter uma curadoria ali, que eu acho que nem tudo que eles estão fabricando, né? Marca assim, mais marca de loja de shopping, vamos chamar assim, né? Que não é loja de departamento. E eu vejo isso, até um dia a gente teve essa discussão no grupo, inclusive na linha dos infantis, né? Eu comprei um conjuntinho de moletom para o Joaquim, vamos lá, né? Com a 100% algodão, beleza, né? Etiqueta, fibra, era para dar um check positivo. O acabamento dele ali parecia muito redondo, tanto que quando eu mandei a foto, até a Paula falou: Nossa, ele tá bonitinho assim, né? Não tá esquisito. Era de personagem, então, obviamente, né? O preço é mais elevado quando é assim. E assim, na segunda lavagem, ele descosturou inteiro por dentro, o bolso por fora descosturou e ele está inteiro cheio de bolinhas. Ou seja, não é a prova de criança. Óbvio, a criança ela vai se arrastar no chão, ela vai pular, ela vai fazer um carnaval com aquela roupa. Mas na segunda lavagem, né? E eu não paguei, apesar de ser loja de departamento, eu não paguei barato,
Não,
né?
porque os licenciados são caros, né? Em
São
geral são
caros,
mais caros, é.
exato. Eu não lembro agora o preço, mas perto de R$ 300 esse conjuntinho. Se você olhar, né, assim, infantil,
tamanho, acho que um, dois na época, já tem um tempinho, e aí, enfim, né, você vai questionando realmente, né? Eu acho que o nosso olhar hoje, ele tem que estar muito, muito apurado, aguçado, para entender realmente a qualidade dessa roupa, né? E fazer esse checklist que você falou. E eu imagino até para a pessoa no dia a dia que se veste, como diz a Ana, né? Se eu que tenho um olhar mais treinado, entre aspas,
Sim.
aconteceu isso, imagina o consumidor do dia a dia, né?
E é muito engraçado eu contar aqui umas coisas que acontecem no workshop, assim, as alunas falando, nossa, eu nunca imaginei que eu tivesse que avaliar a simetria de uma gola, ter que olhar se uma gola está do tamanho, se um lado da gola tem do blazer está do mesmo tamanho do outro lado, assim,
Era
tipo.
para estar, né?
Né?
Não é?
Isso é tão básico, né? Mas é uma coisa que a gente tem que olhar hoje em dia, assim, o desenho, né? Às vezes a gente vê um lado reto e outra a lapela encurvada do outro lado, assim, coisas e assim, preços elevados em lojas boas, assim. E é tão engraçado quando a gente chega no, num, numa determinada loja e as pessoas só, ai, que alívio de ver coisa boa, sabe? E aí, e nisso é bacana, assim, voltando para o que a Ana falou no começo, esse roteiro de lojas também é importante, porque essa percepção que é importante para avaliar a qualidade, a gente só desenvolve comparando as coisas. Então, é preciso criar um olhar, um repertório de coisas boas, para você conseguir comparar com aquilo que você está vendo, senão você não tem como avaliar,
Verdade.
né? A gente sempre avalia comparando a uma coisa que a gente tem ali como modelo, né? Pelo menos em mente. E por isso é tão importante entrar em variados lugares. Por exemplo, eu falo muito para as meninas assim que me acompanham, né? Vai a brechós vintage, onde tem peças que eram feitas com mais critério, com um tempo maior né, na produção. Nem sempre assim o material é de qualidade superior, mas ali você vai ver outros tipos de acabamento, outras soluções, né, para poder comparar mesmo. Né, para ter uma referência. É importante que a gente construa esse referencial para conseguir avaliar. E
E
por
até
isso,
por.
assim, a gente vai em variadas lojas, a loja de departamento, para comparar mesmo o que se faz em uma, o que se faz em outra.
Desculpa, Paulinha, acabei te cortando. Eu ia falar até
Imagina.
porque o guarda-roupa da cliente é variado, né?
Exato.
Ele não vai ser uma loja só, uma marca só, né? É um.
E eu acho que assim, ó, é cada vez mais comum que as clientes comprem dentro dessa variedade, né, em lojas que têm variação não só de qualidade, mas também de preço. E muitas vezes até pela internet, né? E aí muitas não devolvem ou não trocam. Então, o que eu tenho percebido também para as clientes que compram muito pela internet é que a hora que chega, elas não sabem avaliar. Então, a gente muitas vezes vai fazer o papel de avaliadora para ela, né? Ela tá comprando errado, ela compra consistentemente errado, mas ela não consegue detectar exatamente o quê. Então, às vezes a gente encontra até um padrão do que tá errado, né? Essa cliente, ela compra muito, né? Acaba chegando muita coisa com um tipo de modelagem, né, que não está funcionando para o dia a dia dela, um tipo de fibra e até de tecido da construção que não funciona para o caimento que ela quer no corpo. Se a gente tiver essa noção mais concreta, a gente consegue também dar uma devolutiva melhor e de uma certa maneira, claro que não é toda cliente que quer isso, mas treinar essa cliente, né, para essa avaliação dessa roupa que está chegando pela internet ou que, né, a própria vendedora numa loja está mostrando para ela. Eu, há pouco tempo atrás, eu fui até uma loja aqui de Campinas também, uma loja que vende marcas caras, é um posicionamento de preço, mesmo escolha de marca, de preço, né, caro, e algumas peças que eu estava vendo para uma cliente, várias delas acima dos R$ 2.000, tá? E muita coisa eu não tive coragem de separar para minha cliente provar.
Olá.
Porque você vê que o custo-benefício absolutamente assim negativo, não entende? Tem toda como é que eu vou dizer? Uma comunicação, né? Um branding ali de muito elaborado, muito bonitinho no Instagram, no site, né? Uma experiência visual interessante, mas a hora que você vê com a mão aquela roupa, a escolha do tecido para aquela modelagem, a costura que está feita ali, né? Você fala, meu, não vale. Não vale. Quando você fala de densidade, Paulinha, isso é uma coisa que me chama atenção há muito tempo. Porque a gente está vendo, né, os tecidos cada vez menos densos, as tramas, né, mais abertas, então
Exato.
eles se movimentam mais no tecido plano que
Tem menos estabilidade, né?
muito menos estabilidade, muito menos, e às vezes é uma peça importante que deveria ter uma estabilidade, porque ela é uma peça
Exato.
para uso no longo prazo, né? Eu peguei um blazer que eu vi, eu tinha vontade de chorar, custava quase R$ 4.000. É assustador, assustador.
É, e às vezes assim, a intenção da peça é ser uma peça estruturada.
Pois é.
E aí o tecido E ela tá lá tá, né? molengona.
Exato, tá mal estruturado em termos de tecido, de estrutura do tecido, e depois também o que a gente vê muito é falta de estrutura nas peças. Hoje em dia, assim, é difícil você achar uma camisa, não é difícil, mas assim, é muito comum hoje. Numa camisa, tanto gola como à vista, não ser entretelada. Então é aquela coisa molenga, e às vezes não é a proposta da peça. A proposta é ser uma peça estruturada.
A
E
mulher lá
aí,
palpando o
verificando,
colarinho.
apalpando a mina, ó, tá estruturada essa gola. Assim, é uma viscose molinha, né? Mas ela tá.
A proposta
Agora
é
me deu até
outra,
um
mas às
calafrio,
vezes.
gente, checando o look.
A gente vê uma proposta de camisaria mais clássica com uma gola toda molenga ali, sabe? Um colarinho que fica todo desbeiçado, né? Punho ruim, né? À vista também, que não vai daquela estrutura. Enfim, diversas formas. Aqui eu posso estar sendo muito leviana, mas uma economia que visivelmente detona o produto, sabe? Porque qualquer um que conheça minimamente ali sabe que faltou estrutura ali naquela peça para aquela proposta. Então é isso, assim, e voltando ao que a Ana estava falando, por isso que também é super importante a gente acompanhar as nossas clientes e saber identificar também a situação de uso. Né, e o momento de vida da sua cliente, para poder indicar se ela é uma pessoa que está na correria do dia a dia, ela não vai passar roupa. Não adianta você comprar a camisa de tricoline que está aí, né, que saiu em todos os desfiles, que vai ser um item de desejo para todo mundo, mas que ela não vai ter condição de manter. Por conta do dia a dia dela. Então, a gente tem que adaptar aquela cliente. O que que seria mais próximo disso que você deseja, mas que vai facilitar teu dia, que vai facilitar sua vida, né?
Não vai ficar
Paulinha.
parado lá no guarda-roupa, né? Vai
É,
ser mais um
sim.
consumo
É.
que não faz sentido. E eu lembro, Paulinha, de você sempre falar nas aulas assim, né? Ah, essa cliente, ela tá o dia inteiro sentada no ar-condicionado dentro de um escritório. Ela pode ter umas peças de poliéster ali que, ok, né? Não, ela tá o dia inteiro na rua, no sol, se movimentando. Hoje, por exemplo, essa é a minha realidade. Apesar de eu, né, estar tá na loja tarde, eu tô muito na rua. E eu tô num ambiente que não tem um ar-condicionado, então, né, são coisas que a gente tem que considerar, o movimento da pessoa, né, o local tá mais, né, indoor, outdoor, como que tá isso?
Exato, a gente tem que buscar essa adequação, né, das peças e ela em conjunto. É isso que a gente estava falando. Não é também só a fibra, é o modelo ali, a estrutura, o caimento,
A densidade.
a modelagem, né? Se essa modelagem vai te dar liberdade de movimentos, se vai te dar essa respirabilidade também, se vai favorecer. Então, são todas essas questões que juntas formam esses critérios para a gente fazer uma boa avaliação e comprar mais adequadamente.
E estava pensando aqui, até enquanto vocês estavam falando, eu fico lembrando também o seguinte: como é importante a gente entender o estilo de vida da cliente, certo? E quem cuida é ela, é uma outra pessoa. Essa outra pessoa, ela sabe cuidar, né? Quanto a roupa realmente se conserva na mão de quem cuida dela, né? De quem tá ali cuidando como um todo, né? De lavagem, passadoria, etc. E também como ela armazena. Tava pensando aqui em guarda-roupas que a gente chega e as roupas estão absolutamente empilhadas, acumuladas, né? Tem muita, muita coisa em cabides muito, não vou nem falar ruins, mas inadequados para
Isso.
aquilo que está pendurado. Né? E aí não tem também passadoria, nem boa lavagem, nem nada que mantenha a qualidade,
Sim.
né? Tem
Boa.
essas questões também. Muitas vezes a gente nem sabe ou nem pergunta, né, como é que essas roupas são organizadas, são mantidas ali, né, penduradas, dobradas, como que é e tudo mais. Também lembrei de uma outra coisa e queria perguntar, Paulinha, se isso tem a ver com o que é o subjetivo de avaliação, tá? Que eu sei que uma das coisas é gosto, né? É a pessoa olhar e falar gosto. E falar gosto, não gosto, acho bonito, acho feio, né? Mas eu estava há pouco tempo atrás falando sobre estilo na menopausa, um grupo pequeno de mulheres num evento aqui em Campinas, e como essa questão de gosto impacta, mas também, por exemplo, do estilo de vida. Então, uma delas falou assim: eu só consigo hoje porque eu tenho muito calor, e a gente acha que todo mundo está na menopausa tem calor. Não
Sim.
necessariamente. Tá? Porque eu tenho muito calor, eu não consigo mais usar tecido sintético. Duas cadeiras ao lado estava uma outra que dizia: eu não uso mais nada que eu preciso passar. E para mim, o problema do calor é menor do que eu ter que passar roupa. Olha que interessante, né? A gente acha.
Prioridades.
Então, o que que entra no, na avaliação subjetiva?
Ah, eu acho que é estética, né? O gosto, isso é fundamental, né? Não tem como a gente fugir do gosto da cliente. E eu acho que assim, a percepção de valor também é importante a gente considerar, porque a gente também tem essa percepção cultural das coisas. Então, o linho vai sempre parecer mais sofisticado. Né, uma tricoline penteada sempre vai parecer mais sofisticada, né? Tem certos aspectos que a gente também tem que colocar dentro desse julgamento, porque nossa cliente vai estar ali, lógico, a avaliação da qualidade tem que estar baseada nesses critérios técnicos, mais técnicos, mas ela está vivendo o dia a dia ali com as pessoas, no, nos grupos dela, que vão avaliar a partir dessas percepções de valor. Então, a gente também tem que considerar gosto e valor ali cultural daquela roupa. Então, eu acho que também a gente não pode descartar isso.
Eu concordo com você. Faz muito sentido. Muito
Por
mesmo.
isso que é uma coisa que não dá para ser superficial, que envolve muitos aspectos, né?
Assim, só para finalizar, né, essa conversa, e você falou do linho, né? Eu lembrei de uma cliente minha que ela acha chique o linho, ela ama, elegante, mas ela não consegue usar. Ela acha extremamente desconfortável, mesmo o linho com misturas, né? Não o linho puro, assim, que daria um certo conforto. Ela fala, Bruna, eu não consigo. No corpo, o toque desagrada totalmente, e ela fala que estar amassada também a desagrada. Então, assim, ela fala que assim, ah, dá o meio do dia, ela olha aquela roupa amassada. Para algumas pessoas, né, tem essa impressão que, nossa, é super chique, né? O linho, quanto mais amassado, mais chique. Para ela fala, não gosto, me sinto mal, me sinto desarrumada, me sinto pinicando. Então, olha como também, né, a percepção da pessoa com aquela roupa também conta muito, né? Com aquele
Sim.
tecido.
E tem o lado objetivo disso também, de vivenciar essa experiência também. No último workshop, a gente estava falando exatamente dessas mangas volumosas, né? Essas mangas bufantes em blus, em camisas de tricoline. E aí a gente estava falando, bom, são lindas, tem ali algumas têm recursos, né, internos de acabamentos de costura para dar mais volume e tal, mas uma das coisas é, minha cliente vai ter alguém para passar, ou ela vai ter essa paciência para passar essa manga, que vai dar um trabalhão. E outra, essa peça, ao longo do dia, ela vai ficar amassada. Seja porque ela pôs um casaco por cima, seja porque ela sentou na cadeira e encostou. E aí, por exemplo, a minha cliente vai usar essa camisa, essa blusa com essa manga volumosa em tricoline. No final do dia, ela tem uma reunião e ela vai estar toda amassada. Então, a gente também tem que pensar nisso. Não só na adequação, na manutenção lá em casa, mas também no dia a dia. Como é que vai ser a usabilidade disso, né?
Muitos pontos. Fala, Bruno. Fala, Bruno,
Muitos.
pode falar.
Eu falei, gente, eu tenho a camisa de tricoline, a manga volumosa, já me identifiquei. Preguiça gigantesca de vestir a bicha. Eu abro ali, fico olhando, ai, você é tão linda, mas. Gente, eu vou ter que lavar, vou ter que passar, vou ter que. Daí eu desisto. Eu uso super pouco. Ah lá, caí no conto.
No meu
É isso,
guarda-roupa,
né?
as roupas que são menos usadas são as que dão mais trabalho para manter. Não tem como.
E que saem mais caro, né? Porque se você for
É.
dividir o valor pelo tempo de uso ou pelo número de uso, não valeu a pena. Né? Porque eu faço sempre essa conta. Eu paguei caro, mas eu usei anos essa peça. Então, esse valor se diluiu ao longo desse ano. Agora, uma blusa que eu paguei baratinho e eu usei algumas vezes, para mim, eu paguei muito caro, gente. Não sei para vocês. Mas, tipo, é praticamente jogar o dinheiro no lixo. Então, eu acho que essa conta a gente tem que começar a fazer, sabe?
Para a gente e para a cliente também. E é claro que às vezes a cliente não vai concordar, né? Não vai ter, não terá mesmos valores que a gente tem, né? Não vai ter os mesmos parâmetros de avaliação, né, da qualidade, ou seja, para aquilo é uma roupa boa para ela, né, versus o que eu acho que é uma roupa, o que ela acha que é uma roupa boa para ela, versus o que eu acho que é uma roupa boa para ela. Mas aí acho que fica aqui para a gente finalizar o convite, né, para quem está aqui ouvindo, para lojistas, para as pessoas que vestem roupa todo dia, para as consultoras, né, para quem faz styling, produção de moda, vir fazer o raio-x da roupa, porque é uma aula mesmo muito prática. Você sai com um parâmetro claro para você avaliar, outras vezes treinar, né? E fica mais fácil, mais coerente chegar numa resposta, e muitas vezes até na explicação. Porque hoje em dia a gente tem um interesse maior também de muitas clientes, né, em saber, tô comprando certo, isso é bom, né? Essa roupa é boa realmente, por que que é boa, por que que não é? Por que que você está falando para mim para eu comprar essa daqui que custa mais que a outra, mas elas são, entre aspas, iguais. E o que a gente mais vai ver é o mesmo
É.
modelo de roupa oferecida por vários
Exato.
preços diferentes. E às vezes nem é a mais cara que é a melhor, né? Então,
Sim.
tem isso também, saber fazer essa avaliação.
Eu acho que também justamente para você, né, conseguir justificar aquela escolha para sua cliente. Olha, eu peguei essa peça, tá aqui, né, no personal shopper, tá aqui entre as outras para você experimentar por esse motivo. Né, tem, né, saber justificar e usar também uma linguagem mais técnica, né? Também dá uma certa autoridade você saber falar
Sim.
sobre aquilo que você está sobre aquilo que você está tratando, né? Então, acho que é importante também a justificativa e também se adequar a essa linguagem, ter mais confiança para falar, para e também ter repertório, que é aquilo que a gente tinha falado antes, né?
Muito bom. Bruce, você ia falar alguma coisa?
Não.
Então, a gente acaba por aqui. Nosso tempo já se foi, foi rápido, né? Ó, ficamos aqui quase uma hora nesse tricô todo. Muito bom. E, Paulinha, obrigada. É sempre muito bom te ouvir. Sempre muito bom. Fica aqui o convite, mais uma vez, né, para as pessoas participarem do Raio-X, essa última turma do ano, prática aqui em Campinas, dia 29 de novembro, das 10 às 13. Eu vou deixar o link até no episódio. E vou aproveitar aqui, Paulinha, a gente tem, né, o Raio-X, do Closet, que aí é o curso, né, e a gente tem uma versão gravada que está disponível no site da boutique, que aí tem toda uma parte teórica bastante aprofundada, né? Ele é bem amplo.
Bem
Eu
robusto.
vou deixar o link também aqui para quem se interessar. Já compra casado, gente. Olha que maravilha. A teoria e a prática, pronto, ó. Já fica expert no assunto.
E tem o raio-x in company, né, Ana? Que a gente leva o raio-x para dentro das empresas, assim, com uma parte teórica também, e essa prática em lojas, assim, para formatar, capacitar melhor as equipes, tanto de o comercial como de marketing, mas também conseguir conectar também essas equipes, né? Cada um conseguir se comunicar com seu público, negociar melhor e se comunicar com o público final da loja ali, enfim, e é também uma experiência bem bacana.
Muito legal. Bem falado, Paulinha, e acho que vale dizer aqui que esse, né, o raio-x que a gente chama em company ou em loja, por exemplo, ele vai ser muito focado já para aquele trabalho que o lojista já faz, né? E não precisa ser uma loja gigante, pode ser uma pequena loja, a gente consegue adequar carga horária, número de participantes, né, todo o funcionamento do treinamento para a realidade daquele lojista, tá?
Exato.
Então, fica a dica. A gente teve, né, um lojista que comprou, que já tinha feito o workshop dentro do curso e levou para a equipe toda, né? Para a equipe de compras, para a equipe comercial e para o time de marketing. Então, ficou bem, né, bem interessante. Todo mundo muito bem alinhado ali
Oi.
na comunicação e na lógica para comprar e para vender.
Sim.
Muito bem.
Teve
Certo,
um
então?
resultado bem bom.
Tá bom, meninas.
Obrigada, Bru. Obrigada, Paulinha.
Obrigada.
E
Que
já.
bom.
agradeço. Muito obrigada pelo convite, mais uma
Que
vez,
uma
estar
delícia.
aqui juntas.
Paulinha, quero te convidar, já vou convidar no ar para a gente falar sobre alfaiataria. Vamos
Vamos
marcar?
falar.
Acho que é um
Vamos, vamos.
bom.
Esse é outro ponto, né?
É.
Tudo hoje é alfaiataria.
É,
Meu Deus.
e aí a gente entender um pouco melhor o que que a gente pode chamar, né, de alfaiataria e falar um pouco da questão da linguagem também, porque às vezes no estilo de alfaiataria, e tudo bem, né, mas a gente poder compreender um pouco esse universo aí. Você topa? Topa, né?
Opa, estamos
Então tá,
juntas.
juntas. Então vamos lá. Obrigada, meninas, obrigada a todo mundo que ficou até aqui.
Obrigada.
Até mais.
Obrigada.
Beijo.
Beijos.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.